O fim dos tempos. Teologicamente falando, o que significa a expressão fim dos tempos e expressões sinônimas, tais como fim dos anos, Ezequiel capítulo 38, versículo 8. Ao tempo do fim, Daniel capítulo 8, versículo 17. Último tempo da ira, Daniel 8, 19. Fim, Daniel 12, 3. Últimos dias, Oséias capítulo 3, versículo 5. Naqueles dias e naquele tempo, Joel capítulo 3, versículo 1. Naquele dia, Isaías capítulo 19, versículo 18. Eis que vem dias, Jeremias capítulo 30, versículo 3. Naquele tempo, Jeremias 3, 17. Tempo de calamidade e do castigo final, Ezequiel capítulo 35, versículo 5. Consumação dos séculos, Mateus capítulo 24, versículo 3. Última hora, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18. Último tempo, Judas 18. O Deus eterno, no seu projeto para os governos humanos no planeta Terra, estabeleceu o tempo de 6.000 anos. Nas Escrituras Sagradas, esse fato pode ser compreendido através da tipologia bíblica. Tipologia bíblica é o estudo de um sinal ou coisa que é símbolo de uma outra coisa. Por exemplo, o cordeiro que era sacrificado na Antiga Aliança é símbolo do Senhor Jesus. O vinho, que é o elemento na celebração da ceia do Senhor, é símbolo do sangue do Senhor Jesus, que fora derramado para expiar os nossos pecados. Na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8, está escrito: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Com base na tipologia bíblica para explicar a expressão teológica bíblica, fim dos tempos, no livro de Gênesis, capítulo 1, o primeiro dia da criação de Deus é símbolo do primeiro milênio do governo humano no planeta Terra. O segundo dia da criação de Deus é símbolo do segundo milênio do homem sobre a face do planeta Terra. O terceiro dia da criação de Deus é símbolo do terceiro milênio. O quarto dia da criação é símbolo do quarto milênio. O quinto dia da criação é símbolo do quinto milênio. O sexto dia da criação é símbolo do ano 6.000. O sétimo dia da criação é símbolo do sétimo milênio, o reinado de Cristo Jesus no planeta Terra. Com base na tipologia bíblica, vemos que, segundo o calendário vigente, o tempo que Deus estabeleceu para o governo humano na face da Terra está prestes de chegar ao fim. Segundo o nosso calendário, já se completou os 6.000 anos. Assim sendo, estamos para entrar no sétimo milênio, que é o reinado de Cristo Jesus, o tempo de descanso para os habitantes do mundo. Assim como o sétimo dia da criação fora de descanso para o povo judeu, o sétimo milênio, o reinado de Cristo na Terra, será de descanso, ou seja, ausência de todos os sofrimentos e males que assolam os habitantes do mundo nos governos humanos. Da criação de Adão e Eva a Abraão foram 2.000 anos. De Abraão, a primeira vinda de Cristo, 2.000 anos. Da primeira vinda de Cristo, a sua segunda vinda, 2.000 anos. Totalizando 6.000 anos, que é o tempo determinado pelo Senhor para o governo humano no mundo. A expressão fim dos tempos e outras semelhantes não se referem ao fim do mundo, mas sim o tempo dos últimos 2000 anos, que é a dispensação da graça, tempo da Igreja na Terra, que findará com a segunda vinda do Senhor Jesus para desfazer os governos humanos da face do planeta Terra. Três fatos aconteceram no início do tempo do fim. Primeiro fato, a primeira vinda do Senhor Jesus ao mundo. Segundo fato, a rejeição do Senhor, o Messias, pelos judeus. Em João capítulo 1, versículo 11, está escrito: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Terceiro fato, a dispersão dos judeus pelo mundo, em consequência da rejeição ao Messias. A nação de Israel fora arriscada dos mapas das nações. Este fato aconteceu em duas etapas, no ano 70 e de 132 a 135 da era cristã. O profeta Moisés vaticinou a respeito da dispersão dos judeus dentre as nações. Em Deuteronômio capítulo 28, versículos de 64 a 67 está escrito: e o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Esta profecia cumpriu-se na íntegra. O povo judeu fora disperso pelos 5 continentes do planeta Terra, com uma perseguição tal que nenhum outro povo na história da humanidade jamais sofrera coisa igual. Todavia, o Senhor fez a promessa através de seus servos, os profetas, que, quando estivesse próximo o fim dos tempos, o Senhor traria, ajuntaria o seu povo, Israel, dentre as nações, para onde fora levado. O profeta Jeremias, no capítulo 31, versículos de 8 a 10, inspirado pelo Espírito Santo, profetizou, dizendo: eis que os trarei da terra do norte, e os congregareis das extremidades da terra, e com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas, e as de parto juntamente, em grande congregação, voltarão para aqui, virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-oei aos ribeiros de águas, por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Em cumprimento à profecia do regresso do povo judeu a Israel, de 1881 a 1884, começou a perseguição aos judeus na Rússia, comandada pelo czar Alexandre III. A partir de então, os judeus da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas começaram a retornar a Israel da Terra do Norte, que é a Rússia. Como diz a profecia, esse retorno foi em centenas de etapas. A maioria deles retornaram de navio e aeronaves. Nesta data histórica profética, 1882, os judeus dos 5 continentes, habitantes em 130 países, começaram a retornar à terra de Israel. O retorno dos judeus à sua terra acelerou ainda mais com o cumprimento da profecia de Isaías 66:8, do renascimento, reconhecimento de Israel como nação. Este texto diz: quem jamais viu coisa igual? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma nação em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Este fato histórico profético bíblico se cumpriu em 14 de maio de 1948, data em que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas reconheceu Israel como nação novamente. A partir de então, os judeus ao redor do mundo, principalmente de regiões próximas a Israel, começaram a retornar em massa à sua terra, pois entenderam que o Messias cumpriu a sua promessa e que eles, os judeus, deveriam retornar para o encontro com o Messias. O regresso dos judeus dispersos pelo mundo à sua terra é um dos sinais mais evidentes dentre todos de que está prestes o fim dos tempos, isto é, em primeiro momento, o arrebatamento da igreja, depois a manifestação do anticristo e a seguir a grande tribulação e no final desta a vinda pessoal do Senhor Jesus para desfazer os governos humanos da face do planeta Terra. Segundo os rabinos messiânicos, a profecia do regresso dos judeus à sua pátria já se cumpriu literalmente. A população de judeus em Israel hoje, 2 do 5 de 2016, é de 9 milhões. O maior número nesses 2000 anos. Segundo os rabinos, esse número de 9 milhões é profético. Por outras palavras, os judeus que estavam dispersos dentre as nações já estão em Israel à espera do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, a expressão fim dos tempos não significa o fim do mundo, mas sim o fim dos governos humanos na face do planeta Terra. Nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Repito, nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Concluo esta mensagem com as palavras em Apocalipse, capítulo 22, versículos 20 e 21. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Amém. Esta é a mensagem, o fim dos tempos. Francisco Maria, de Curitiba, na